Com a palavra, o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Em relação aos pareceres jurídicos, né, ou seja, de uma forma geral, a expectativa que se tem em relação aos atos de governo é que eles sejam precedidos de algumas análises técnicas, né, e eu tenho certeza que isso acontece também no caso da edição de decretos. Certamente não conheço em detalhes o rito administrativo que ocorre dentro do Orçamento Federal da Casa Civil e não saberia descrevê-lo, né, certamente não saberia descrevê-lo. E ainda assim, talvez imaginando o desdobramento, mas fazendo uma análise que talvez possa ajudar a complementar, entendo o seguinte: no caso dos decretos, a meu ver, se estivermos perguntando a responsabilidade dos decretos, acho que pode haver mais de uma responsabilidade. Eu acho que ele parte, claro, como ele é um ato assinado pelo presidente da República, um ato preparado por uma equipe nomeada e orientada pelo presidente da República, é razoável, inclusive pela interpretação do artigo 84, que ela faça aquilo assessorada pelos seus ministros. Compete a ela a direção superior da administração pública juntamente com seus ministros. Não por coincidência, quando se trata de crime de responsabilidade, os ministros também respondem nessa casa por crimes conexos, ou seja, exatamente por causa dessa relação que existe de orientação superior e de determinação dos atos. Então, esse é um ponto para tratar um pouco dessa relação de os pareceres que existam e, é claro, a assinatura em si que é feita ao final. Outro ponto é sobre os pedidos. Os órgãos, em geral, eles têm áreas administrativas. Por exemplo, no caso do TCU, você tem uma área de fiscalização e tem uma área completamente separada da fiscalização, que é a área administrativa. Não sei o funcionamento do CNJ, não sei o funcionamento do Congresso, mas todos os órgãos, além das suas funções típicas, têm também funções administrativas que, eventualmente, necessitam de decretos, inclusive decretos suplementares. Essas solicitações, eles têm alguns casos, a LDO permite que os próprios órgãos façam alguma abertura via anulação de despesa. Existe essa previsão na LDO 2015. No caso específico em que não seja por anulação, os órgãos, então, têm que recorrer ao Poder Executivo e fazer essa solicitação. Essa solicitação, ao ser encaminhada ao Poder Executivo, ela tem que ser avaliada do ponto de vista da viabilidade do atendimento, ou de qual é o melhor caminho para fazer o atendimento, ou qual é o caminho possível em alguns casos, não é? Então, dentro de certas condições, esse pedido feito por qualquer um desses poderes, que pode ser o Congresso, pode ser o CNJ, o Poder Judiciário, o próprio TCU, o Ministério Público, em qualquer um desses casos, esse pedido vai ser atendido na medida possível ao Poder Executivo, que pode ser a emissão de decreto ou pode ser, dependendo da situação, se tiver perdido essa autorização, vai ter que ser via encaminhamento de projeto de lei orçamentária para o Congresso.
Dois minutos, senadora Fábio.
Senhor presidente, primeiro, o próprio TCU, em setembro de 2015, requereu a edição desses decretos e que foi inclusive negado pela Secretaria de Orçamento do Ministério do Planejamento à luz já do entendimento do próprio TCU, mas o TCU pediu. O próprio Conselho Nacional de Justiça também, já depois do novo entendimento do TCU, mas solicitou a abertura desses créditos suplementares. Mas eu quero, de forma aqui muito breve, senhor presidente, mais uma vez aqui reafirmar, nós temos clareza que estamos lidando com um processo muito complexo, por isso mesmo, complexo, e como foi dito aqui, submetido a vários pareceres, etc. e tal. Mas eu quero mais uma vez aqui reafirmar, não conseguem comprovar crime de responsabilidade da presidenta, não conseguem nem conseguirão, porque não há ato pessoal da vontade da presidenta nesses atos todos. Quero aqui mais uma vez reafirmar o quanto é oportuno, por exemplo, ter a perícia. Espero, inclusive, que o Supremo possa acatar o nosso recurso para que tenhamos uma perícia isenta aqui, para aprofundar o debate, etc. E, por fim, senhor presidente, dizer aqui que esse impeachment em curso, além de barrar as investigações, ou seja, conter a Lava Jato, tem um outro objetivo, que é a agenda para o futuro, como aqui já foi mencionado, a implantação de um outro projeto econômico, outro projeto de poder. Eu quero aqui, para terminar, reforçar o que o senador Lindenberg aqui colocou. A proposta de emenda à Constituição que está vindo dessa casa, que significará um brutal retrocesso para as conquistas do povo brasileiro, os direitos do povo brasileiro, especialmente nas áreas sociais. É um escárnio a proposta de emenda à Constituição que chegará aqui propondo exatamente o quê? Congelar recursos para a área da educação, da saúde, porque é isso que vai acontecer. Se for implementada,
vou concluir essa
fórmula nefasta, essa regra famigerada, que é simplesmente condicionar o gasto nas áreas sociais ao patamar do crescimento da inflação do ano anterior. É disso que se trata esse golpe aqui em curso, travestido de pedido de impeachment. Mas peço ao doutor Leonardo para que ele faça considerações acerca desse pedido do Conselho Nacional de Justiça.
Com a palavra o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Em relação ao pedido do CNJ, acho que tinha feito alguma manifestação anterior. E acho que vale o mesmo para o TCU e vale mesmo para todos os órgãos, né? Ou seja, eventualmente, não tem jeito de dizer isso sem conhecer esses atos, eventualmente eles podem ter falhas e essas falhas podem ser apuradas. E não tem como discutir isso. E nada disso, mesmo que sejam falhas formais, ainda assim pode haver falhas, né? Mas o que não compete a esses órgãos é aferir a compatibilidade daqueles créditos com a meta. Isso é uma competência própria do Poder Executivo. Ou seja, é o Poder Executivo que tem que fazer essa análise quando ele recebe. Assim, ele tem que analisar aquilo que ele recebeu do CNJ, ele tem que analisar aquilo que ele recebeu eventualmente do Congresso, e não é exatamente negar um pedido do poder, é dizer para o poder, olha, a legislação não permite, eu vou colocar isso num projeto de lei e vou encaminhar ao Congresso. O Congresso vai decidir se, nessa circunstância, é possível ou não é possível abrir esse crédito que vocês estão pedindo. E esse seria o caminho a fazer, ou seja, o Poder Executivo teria que tomar esse caminho. E Vossa Excelência, é claro que eu sei que, muito provavelmente, não é para mim que está sendo dito isso, mas não custa fazer essa ressalva. Ou seja, nenhum auditor vai vir aqui e dizer o que é ou não é crime de responsabilidade, se deve ou não ser enquadrado em crime de responsabilidade. De novo, o que a gente diz é, na nossa visão, ou seja, do ponto de vista dos auditores e, quando possível, do ponto de vista dos acórdons, se a gente entende que houve uma violação da lei ou da Constituição, e por aí vai.
Um minuto, senador.
Senhor presidente, primeiro eu quero mais uma vez afirmar que fica claro que não há crime de responsabilidade, que não há ato jurídico da presidenta da República referente ao Plano Safra, que a adição desses créditos suplementares estavam embasados na questão da legislação, por isso que nós vamos continuar insistindo, senhor presidente, para que esse impeachment seja derrotado, para que a gente possa remontar o pacto constitucional. O maior contrato social que esse país tem, como a própria presidenta já disse, que é o respeito ao voto, à soberania popular, é disso exatamente que se trata, e não a gente aceitar que a democracia, a Constituição seja rasgada em nome de objetivos como esse, que é, inclusive, sem legitimidade nenhuma, implantar uma outra agenda que significará um brutal retrocesso para o povo brasileiro. Nós vamos continuar lutando para derrotar o impeachment.
Encerra agora. Não, passa a palavra na condição de inscrito, a senadora Lúcia Vânia. 3 minutos, senadora.
Senhor presidente, senhor Leonardo. Doutor Leonardo, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo e dizer da admiração com que Vossa Excelência trabalha cada pergunta com delicadeza e, principalmente, com muita didática. Eu vou fugir um pouco desse debate e vou me ater a um fato concreto. A minha pergunta ela está relacionada ao decreto de 27 de julho de 2015, que abriu aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho, Emprego e da Cultura, um crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão bilhões para reforço de dotações constante na lei orçamentária. Algumas dessas despesas que foram suplementadas por este decreto. Eu não vou relacionar as despesas, mas quero dizer que essas despesas todas não são despesas obrigatórias, mas sim despesas discricionárias. Na letra A, o valor de 441 milhões se refere ao remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização do programa ou dotação suplementada. Na letra B, 642 milhões, a suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de recursos de origem financeira. Quero grifar origem financeira. A letra C, 12 milhões 909 e alguma coisa, ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação das receitas primárias. D, 7 milhões ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação, grifando, de receitas financeiras. Como o resultado primário é calculado pela diferença entre receitas e despesas primárias, suplementar despesas primárias à conta de receitas financeiras, o resultado não pode ser outro que não um impacto negativo para a obtenção da meta. Considerar que a meta de resultado primário só é afetada pelo aspecto financeiro da despesa e não também pelo aspecto orçamentário, é desvalorizar o orçamento público e, consequentemente, o papel do Poder Legislativo autorizador das despesas. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se essas duas letras, B e C, B e D, que já foram referidas, que foram atendidas com excesso de arrecadação de receitas financeiras, tornam esses decretos legais.
Obrigado, senadora Lúcia Vânia. Doutor Leonardo, 3 minutos.
Obrigado, senhor relator. Obrigado, senadora. Assim, de uma forma geral, existem algumas interpretações possíveis em relação ao que pode ou ao que não pode na análise da compatibilidade. Você tem algumas análises bastante radicais que defendem que nenhum tipo de crédito seria possível. A interpretação que o TCU tem dado no relatório para as contas de governo tem sido a mais flexível que a gente encontra. Ou seja, aquela que permite a anulação de despesas para abertura de crédito, aquela que retira despesas financeiras do rol de decretos de créditos incompatíveis, e aí a gente fica com basicamente duas situações. Quando despesas primárias, obrigatórias ou discricionárias são custeadas com fontes financeiras ou com excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação na fonte, porque a gente estava numa situação de ampla frustração de receitas. Então, esses seriam os dois casos específicos. Me perdoe, eu não consigo identificar com certeza a letra aqui, mas seriam esses dois casos. Ou seja, quando a despesa discricionária, seja ela primária ou obrigatória, é custeada, por exemplo, com superávit financeiro ou com excesso de arrecadação. Muito embora o superávit financeiro ele tenha um impacto mais direto, porque ele prejudica, né, a meta, ainda assim, no excesso de arrecadação, nós entendemos que, numa situação de descumprimento da meta, o excesso de arrecadação ele tem um papel a cumprir, ou seja, ele tem um papel, se possível, de recomposição. E ainda que não seja possível a recomposição, que em alguns casos pode não se revelar possível, ainda assim, o momento de aferição, que é o momento do pagamento, ele se mostraria incompatível, porque ele aumentaria uma despesa numa situação em que a meta já está cumprida, uma despesa primária, portanto, afetando o resultado primário. Então, essa foi a interpretação. A gente procurou essa interpretação já em 2014. Em 2014, a gente não detalhou tanto. Em 2015, a gente detalhou um pouco mais essa interpretação, tornando essa interpretação a mais flexível possível e tornando impossível, tornando vedado apenas aquilo que pudesse ter um impacto mais claro, ainda que potencial, na meta fiscal.
Muito obrigado, doutor Savânia.
Eu gostaria só de dizer que o excesso de arrecadação foi financeiro.
Ok, mesmo mais nitidamente ainda, ou seja, sempre que eu tiver uma receita financeira custeando uma despesa primária, vamos ter um impacto primário negativo, isso vai prejudicar o alcance da meta, e na leitura feita do artigo 4º, isso mostra que essa abertura de crédito seria incompatível com a meta numa situação em que a gente já estava bastante longe da meta programada, né?
Deveria passar pelo Congresso Nacional.
Deveria. Pelo menos, é claro que aí nesse decreto pode haver créditos regulares, como a gente viu. Esses créditos regulares, eles poderiam ser abertos via decreto. Os créditos que não são compatíveis com a meta é que deveriam esses apenas passar pelo Congresso. Ou seja, não é porque o decreto tem um crédito irregular que todo o decreto é irregular. Ou seja, apenas aqueles créditos que forem compatíveis com a meta é que teriam que passar por essa casa.
Obrigada.